Então, muito bom dia. Nós vamos dar início à nossa audição. Queria, em primeiro lugar, agradecer-vos a todos e a todas a presença aqui. Há alguns colegas que nos avisaram que estão a caminho, mas nós temos que começar, entre outras razões, porque nós só temos este espaço até às 11h30. As salas de comissão eram relativamente pequenas, os auditórios grandes estavam ocupados, e, portanto, nós estamos a fazer aqui no Centro de Acolhimento ao Cidadão, mas que temporariamente é também o sítio onde funciona a cantina e, portanto, por volta das 11h30 vamos ter que abandonar este espaço. Depois, se precisarmos continuar a conversar, podemos conversar lá fora, aqui neste jardim. Como vocês sabem, nós, o Bloco de Esquerda, marcou esta audição para podermos dar voz aos trabalhadores das plataformas digitais, aos estafetas das plataformas digitais, aos motoristas de TVDE. Calcula-se que sejam cerca de 100 mil trabalhadores nestas condições em Portugal, ou seja, a trabalhar para plataformas de entrega de comida ou plataformas de transporte de passageiros, e nós queremos, em primeiro lugar, ouvir-vos, porque achamos que as portas do Parlamento devem estar abertas para que vocês digam de vossa justiça sobre as condições de trabalho no setor, e porque entendemos também que o próprio Governo deve reunir convosco, deve ouvir-vos, deve ouvir as vossas reivindicações, deve ouvir o que vocês disseram nas paralisações que fizeram, na paralisação dos TVDEs e na paralisação dos estafetas, que foi feita no final de março uma, já em abril outra, e achamos que nós estamos a dar o primeiro passo, isto é, a abrir-vos as portas do Parlamento para que depois também as portas do Governo se abram para vos ouvirem e para que existam reuniões entre os representantes dos estafetas, os representantes dos motoristas de TVDE e as empresas que operam no setor e que tenham que ouvir as vossas reivindicações. Eu já vou passar brevemente a palavra à Isabel Pires, falará um pouco da lei TVDE, mas há muito tempo que ela devia ter sido revista e nós colocamos em cima da mesa também um conjunto de matérias que nós queremos levar. Vocês têm convosco um projeto de resolução, tem uma série de recomendações ao Governo sobre o qual podem pronunciar-se. Nós ainda não o entregamos e podemos ainda ajustá-lo afinal em função das vossas intervenções, e portanto comentem, vocês verão aí que temos várias, damos voz a várias reivindicações importantes para este setor. Por outro lado, também tem sido aprovada, há uma diretiva europeia que foi discutida, há uma lei nacional, e nós queremos que essas leis sejam aplicadas, que haja fiscalização, que haja respeito pelos direitos laborais dos trabalhadores das plataformas, que haja uma regulação da atividade que vos dê mais rendimento e que impeça as plataformas de explorarem tanto quanto hoje exploram. Têm também convosco um pequeno papel de inscrição. Eu pedia-vos que... Não sei se está aí um telefone a tocar. Pedia-vos que entregassem com o vosso nome a ficha essa ficha para poderem intervir. Podem entregar aqui na mesa ou entregar ao Tiago Giló, que está ali. E nós vamos chamando em função das inscrições até às 11h15, altura em que a Mariana Mortágua, que todos conhecem, nossa coordenadora, irá também encerrar esta discussão. E, portanto, passo agora a palavra à Isabel Pires.
Bom dia a todos e a todas. Muito, muito rapidamente, porque nos interessa aqui, de facto, é ouvir aquilo que têm para nos dizer, mas sobre, em particular, a lei TVDE, além de a lei em Portugal, TVDS, ser uma aberração, até comparando com outros países, porque foi das únicas que criou um terceiro interlocutor, digamos assim, que tem vindo a criar dificuldades tremendas desde a sua aplicação, depois tivemos o problema da sua revisão, porque sempre houve desculpas para a sua não revisão. Primeiro era porque o relatório do IMT ainda não estava concluído, o relatório foi atrasado, depois havia relatório, mas depois era preciso aguardar pela agenda do trabalho digno, e portanto houve sempre várias desculpas para ir atrasando essa revisão. E parece-nos que, neste momento, é imperativo, de facto, avançar com essa revisão. Existe o tal relatório, existiu um grupo de trabalho que incluiu vários interlocutores do setor, que foi fazendo, já nessa altura, várias recomendações para alteração da lei. Neste momento existem, com certeza, o evoluir dessas mesmas reivindicações, no entanto, continua a não haver qualquer resposta. Até às vezes algumas coisas que estão na lei não são cumpridas, não são fiscalizadas e, portanto, acaba por ser uma terra de ninguém ainda que precisa dessa revisão. E, portanto, eu não me vou alongar mais, nós temos noção e temos vindo a acompanhar ao longo dos anos esta situação. Tem sido muito difícil aqui no Parlamento e junto dos governos que exista uma alteração efetiva a esta lei. Há uns anos atrás chegámos a fazer várias audições em sede de comissão específicas sobre este tema, exatamente porque estávamos próximos da altura em que a lei deveria ser revista e, portanto, queríamos informação nessa altura. Continuámos a não obter essa informação. Isso não significa que não tenhamos continuado este trabalho, e acho que esta audição também é um bocado reflexo desta necessidade que nós temos de ouvir quem está no terreno, quem trabalha todos os dias com este regime que existe, e portanto, como também já temos várias inscrições, eu não vou perder mais tempo, vou passar desde já a palavra ao Zé para chamar as pessoas inscritas e muito obrigada.
Então, vou pedir-vos que façam intervenções curtas, mais ou menos 3 minutos, porque temos muitas intervenções, já começamos com um bocadinho de atraso, e sem mais demoras, passo a palavra à Alexandra Reis. Se quiseres, tenho aqui um microfone. Tiago.
Bom dia, já muito obrigada.
Penso que está a funcionar. Não está? Se não, se quiser falar daqui, pode falar daqui.
Já está.
Então, bom dia e obrigada por nos ouvirem e por nos estarem a apoiar. Eu vou falar de um tema que não está ainda muito... Eu sei que os meus colegas não vão falar deste tema e vou falar de um tema importantíssimo. Eu sou parceira e motorista. Falamos no trabalho digno, que eu concordo perfeitamente, qualquer motorista ter um ordenado fixo, ter todas as regalias que tem em outras áreas. O que se passa aqui com os preços que neste momento estão a praticar, as plataformas, com os impostos altíssimos que nós pagamos mensalmente. Eu estive a fazer as contas e é muito fácil de chegarmos a uma conclusão, que é um funcionário que para uma empresa fica 1.465,42 por mês. Isto é o que nós temos que pagar ao funcionário do ordenado mínimo, pagar também os impostos todos, o seguro de acidentes de trabalho, etc. Se ele trabalhar 8 horas diárias, ele vai faturar nesse mês uma média de 1.300 euros. Isto significa que a entidade patronal tem logo um prejuízo de 165 euros, para não falar que ele só trabalha 11 meses. Correto? A seguir, o que é que se passa? Aqui dos 165 euros negativos que nós temos com esse funcionário, ainda temos que pagar impostos, internet, contabilidade, carros, eletricidade ou gás óleo. Portanto, neste momento é completamente incomportável nós termos um contrato de trabalho com qualquer funcionário. Portanto, era isto que eu queria falar. Obrigado. Concordo a 100%, gostava imenso de ter os meus colegas a contrato de trabalho, mas neste momento é completamente impossível, não dá para pagar um ordenado. Ok? Quanto mais as despesas alocadas a este setor.
Obrigado. Okay?
Obrigada.
Carlos Cerqueira.
Bom dia. Vou tentar ser breve e o mais incisivo nas questões que alguns colegas estão aqui a solicitar. Nós, no dia 5 de abril, nesta manifestação que fizemos na Avenida da Liberdade, tivemos uma presença, de certa forma, significativa de alguns motoristas. A gente vem sempre reivindicar o que supostamente está aqui neste documento, que é o IMT, que é a fiscalização, logicamente, as comissões, né, que já todos pedem que vá de 25 para 15, ter uma tarifa mínima, que seria os 4,25, o ajuste do quilómetro e o pagamento até ao cliente, que isso não é feito, é tudo suportado pelo próprio motorista. Se nós tivermos uma recolha para buscar um cliente a 3 km, esse valor não é pago, é tudo suportado pelo motorista. Isso também é um dos pontos também que muitos colegas falam, logicamente. Nós temos um canal com muitos motoristas e com muita ideia, com muita reivindicação, e eu, como porta-voz e mais uma equipa, ao qual esteve à frente de todas as manifestações, tivemos que fazer uma filtragem do que é que todos os motoristas se queixam. Não dá para a gente apresentar aqui 40, logicamente, é o que eu digo aos colegas, temos que fazer uma filtragem, e estas aqui, logicamente, são as mais importantes, com outras, logicamente, que vão ouvir, supostamente, agora aqui, vão ter outros colegas que vão falar em outras questões, mas estas aqui são as 5, de certa forma, em que a maioria dos motoristas salientou. São estas aqui. Okay, isto é a minha opinião.
Obrigado. O João Roseiro Alves. Se quiserem pôr-se de pé, talvez falar de pé pode ajudar. Está ali, Tiago.
Bom dia, muito obrigado também. Uma das coisas que nós temos reivindicado é, na realidade, os valores das percentagens que as plataformas estão-nos a retirar. E esses valores de percentagem, fundamentalmente, retiram-nos também, obviamente, um valor que podemos gerir de uma forma melhor os nossos negócios e de uma forma em que podemos também criar condições às pessoas que eventualmente trabalhem para nós. Portanto, isso é uma das coisas que seria fundamental, seria na base da redução destas percentagens. Estamos com 25% e, na realidade, o ideal e o lógico seria na ordem dos 15%. E porquê? Porque isso iria ajudar nos custos que as empresas têm, que são muitos, e certamente iriam viabilizar um pouco mais o nosso negócio, criando, obviamente, um suporte para as pessoas que queremos colocar a trabalhar. Obviamente, para nós, neste momento, olhamos para a nova lei, a Lei do Trabalho Digno. Ela, de facto, é muito bonita, sem dúvida alguma, mas parece que ela tem alguma dificuldade em se enquadrar connosco, porque nós recebemos valores míseros por cada viagem que se faz, valores que são insustentáveis para esta atividade. Os custos realmente são bastante, bastante grandes e por isso mesmo tem que haver aqui uma redução. E tem que também haver um valor mínimo estipulado para que haja este tipo de rentabilidade. Se não houver esta situação, deste valor mínimo, que nós partimos de um princípio que defendemos de 4,25 euros, a verdade é que este setor está completamente como está. Todos nós estamos a acompanhar e agradecemos, neste caso, ao Bloco de Esquerda, também pela sua iniciativa, de nos dar a palavra para que possamos alterar esta lei, que é uma lei inoperante, é uma lei que não funciona, que já devia ter sido revista há 3 anos atrás, e continuamos na mesma maneira. Portanto,
obrigado, muito obrigado. Marcelo Borges, dos Estafetas em Luta.
Acho que faz parte. Bom dia a todos. Eu falo em nome dos Estafetas em Luta. Meu nome é Marcel Borges. Gostaria de saudar a mesa em nome da deputada Mariana Mortágua, em nome do deputado José Sueiro. Agradecer a oportunidade que o Bloco de Esquerda está dando para nós. Eu estou com a mochila, não é à toa, porque pode tocar alguma coisa aqui, e aí eu já faço um dinheirinho. A coisa não está fácil. Nós estamos passando por um momento muito delicado. Nós estamos com a defasagem de tarifas há 4 anos, e o que nós pedimos é o reajuste de tarifa, porque a gente acredita que isso seja a medida mais fácil de se alcançar um objetivo de sobrevivência, eu nem diria de grandes volúpias. Nós temos um outro problema que é crônico, que é a questão das instalações físicas. Nós não temos para quem reclamar e onde reclamar. Quando nós falamos, a gente fala com uma máquina, 90% das respostas não vêm a contento e, infelizmente, quando se tem um intempério, um acidente, seguros também, são coisas que não existem, são coisas que só teóricas. Quando a gente pede um seguro quando se envolve num acidente, isso não há também. Então, basicamente, o nosso pedido é esse, o reajuste de tarifas. Nós também pedimos mais fiscalização dos órgãos. A ACT agora vem fazendo um grande trabalho. Precisamos do apoio do Ministério Público, da polícia, de todo mundo. Por quê? O problema é criminal que essas plataformas cometem. Nós estamos aí com uma intervenção do Ministério Público que aconteceu antes de ontem, na Uber, e com certeza a gente quer que saia algum resultado positivo. Nós não estamos nessa luta há 4 anos atrás, que é essa denúncia de 4 anos atrás, na procura só da evasão fiscal. Temos problemas fiscais, temos problemas na segurança social, de sonegações, e tem muitas frotas que trabalham de forma irregular. Eu tenho conversado com o Estafetas essa semana, eu estou muito atribulado, nem tive condição de fazer pedidos, mas o pessoal disse que já melhorou o movimento de ontem para hoje. Por quê? Muitos estão escondidos, né, como ratos, pessoas que não estão a pagar impostos, estão a fazer coisas erradas, e aí suja toda a classe. E aí estão tendo mais pedidos. Por quê? A demanda aumentou para os estafetas, né? Outra coisa crônica que acontece também, deputados, é a questão da ativação de contas à torta e à direita. Ou seja, às vezes há 10 pedidos para 200 estafetas. Então, não há como gerir essa economia. A gente tem que pagar a moto, a gente tem que pagar a gasolina. Se ocorrer algum problema, a gente ficar alguns dias parados, ninguém nos dá suporte com relação a isso. E outra questão que eu queria para fechar, a questão do contrato. A maioria dos estafetas não querem contrato porque eles acham que isso não vai resolver a questão. E eles têm sempre muito receio de cair na questão do salário mínimo. Essa é a realidade. Então, por isso que há um receio no contrato. Tem as suas belas vantagens. Eu também sou advogado, no meu escritório eu tenho várias ações pedindo o reconhecimento da relação laboral, mas, eu digo de passagem, é uma minoria que quer contrato, porque eles têm medo de cair na teia do salário mínimo. É isso, basicamente. Eu agradeço muito, estamos aí na luta.
Obrigado, Marcelo. O Ralf Berg, organizador do Delivery Coimbra. Ralf Berg. Se quiseres, também podes virar-te para as pessoas, se preferires.
Tudo bem. Já. Olá, boa tarde. São diversas situações, ouvi-me ater aqui a experiências, e todos os estafetas têm isso inesperadamente. Por exemplo, eu trabalho com duas contas, ou de repente trabalhava. Isso primeiro com a Bolt, porque há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, ela simplesmente bloqueou minha conta, e em uma das mensagens onde me respondeu, dizia que a conta foi bloqueada definitivamente e não me devia satisfação alguma do porquê isso aconteceu. Supõe-se que seria por problemas com o GPS, que é o que a aplicação me alertava. Isso aconteceu umas 3 vezes. Numa primeira, só uma mensagem, numa segunda, uma mensagem. Mais um bloqueio de 1 semana. E na terceira vez, foi já um bloqueio permanente e só me responderam dessa forma, ainda porque eu fiquei insistindo com o suporte. Se abrirem minha aplicação aqui, vai estar mais uma vez, contacte o suporte, mas se responderem, vão sempre dizer, enviaremos a sua mensagem para o setor responsável. Só fica nisso mesmo. Por esses dias, há 15 dias mais ou menos, aconteceu agora com a Glovo. A aplicação já falava sobre reconhecimento facial e muitos estafetas, possivelmente quase todos eles, já tiravam fotos, porque a aplicação já exigia isso, desde o ano passado, pelo menos. sendo que a minha aplicação nunca pediu, mostrava lá que faltava um dia só para que eu fizesse esse reconhecimento, tipo uma atualização no sistema. Eu tocava, mas nunca me dava um próximo passo. Ficava sempre nisso. E eu mandei mensagem informando isso já para prevenir um problema, que possivelmente seria um problema para mim. Desculpe. Mas passaram-se meses, com os colegas sempre tirando foto e comigo na mesma coisa, e aí chegaram algumas mensagens dizendo que esse reconhecimento facial já estava ativo, só que para mim ainda ficava na mesma, e agora, cerca de 15 dias atrás, minha conta foi bloqueada, e enfim eu consegui acessar essa questão do reconhecimento facial, tirei foto e foto do documento também, sendo que são 15 dias já para que a aplicação analise essa minha foto facial e o meu documento. Dizia lá que seriam minutos apenas. Então, até agora, eu espero. Okay. E o estafeta okay. Fica ao Léo.
Obrigado.
Obrigado.
Ricardo Lamego, será? Luengo, desculpem. Não estava a compreender bem a letra. Luengo.
Olá, bom dia. Eu sou o Ricardo Luengo. Sou parceiro e motorista. Antes de iniciar nesta atividade, eu era gestor de operações. Trabalhava era gestor de armazéns, mas sempre tive a paixão da condução. Pronto. E decidi em já pensar na minha reforma e vir trabalhar para motorista TVDR. Abri a empresa o ano passado e reparei, já tinha visto, que as tarifas não estavam boas, mas também não estavam más. Pronto. Dava para a gente ter uma vida mais digna. Eu conseguia tirar um salário de 1.250 euros de base, pagava os meus impostos sobre esse salário, pagava o meu seguro de acidentes de trabalho, porque eu sou funcionário da minha empresa, e desde janeiro, que isso tem sido incomportável, tive que falar com o meu contabilista e dizer a ele... Olha, peço desculpa. Tive que falar com o meu contabilista para me baixar o salário para o mínimo ordenado nacional, porque eu não consigo pagar os impostos. Ok? E o mês passado, o mês de fevereiro, não consegui tirar o mínimo ordenado nacional para conseguir pagar despesas da empresa, ainda retirando dinheiro que tinha feito o ano passado para pagar o seguro, que um seguro da minha viatura anualmente são 3.125 euros. Ok, seguro de acidentes próprios, eu tenho que me prevenir, se acontecer alguma coisa, eu tenho que estar prevenido, né? Tenho que ter outra viatura para poder trabalhar, como todos, eu estou a falar isto em nome de todos os parceiros, ok? Porque de certeza absoluta que eu não sou o único que paga este valor. A outra opção que nós temos é fazer um seguro contra terceiros, que mesmo assim, por ano, são 1.500 euros, no mínimo, ok? Pronto. Tirando a parte de baixarem as tarifas no início deste ano, que baixaram imenso, além de baixar o volume de negócio, pronto, que é normal nesta altura do ano, haver pouco trabalho. Mas ao preço que as tarifas estavam, era impossível comportar as despesas. Eu vou dizer aqui em público, não tenho qualquer problema. Eu trabalhava 16 horas por dia para conseguir tirar 100 euros diários. O que para nós, para eu ter as despesas controladas para a empresa, eu tenho que tirar no mínimo 150 euros por dia. Ok? Para ter as despesas pagas da empresa. Ok? Tirando isso, a senhora Uber... tem vindo, lá está, a lei é para ser cumprida, a lei é para ser bem lida, e não está a ser nem sequer fiscalizada, não está a ser nem sequer vista. Eu tenho aqui provas que a senhora Uber, por vezes, tira mais de 25% numa viagem. Eu tenho aqui uma prova que a Uber, ontem me tirou, pois 52%. Pois 52% de uma viagem. 52%. Ok? E tenho aqui também provas que a minha empresa, desde o mês de fevereiro, que eu tenho andado a fazer contas todas as semanas, tem estado a dar negativo 10, 15% à semana. É assim, tem que ser tomada uma medida rápida, porque senão vai ser uma empresa que vai falir. Vai ser mais uma pessoa no fundo de desemprego. Eu estou a falar em mim e em nome dos outros. Dos 90%. Esta malta vai toda para o fundo de desemprego. E quem é que vai pagar isto? Não é? Se estiverem a defender as plataformas, não é? O Estado vai pagar mais ainda pelo fundo de desemprego, pelo subsídio de desemprego.
Obrigado, Ricardo.
Ok?
Obrigado. Pronto.
Obrigado também pela vossa disponibilidade.
Obrigado nós, e se quiseres deixar aqui o documento, depois pode ser útil. Tá, o Vítor Soares, da Associação Nacional de Motoristas TVDE, presidente, creio eu.
Muito bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente, a todos os deputados, a todos os presentes, a todas as intervenções que, na maioria, obrigado por se associarem à Associação Nacional de Movimento TVDE. São intervenções que vêm em nome das preocupações que nos chegam todos os dias. E a Associação tem uma responsabilidade de preservar uma estrutura de sustentabilidade do setor. É por isso que estamos cá. Agradecemos realmente esta iniciativa pelo Bloco de Esquerda, para ouvir todos que relativamente à estafetagem e ao TVDE e à atitude das plataformas. Também já deixámos aqui as nossas preocupações, um documento entregue, também já solicitámos uma reunião com o Bloco de Esquerda para depois ir ao pormenor daquilo que nós achamos. Nós todos estamos unânimos nesta questão, que é a rentabilidade e a sustentabilidade do setor. A verdade é que a lei existe, mas não existe fiscalização da lei, porque muitas das vezes as entidades que realmente têm a obrigação, tanto o AMT, o IMT e muitas entidades que nós chamamos, que neste caso são de rua, que é a PSP e a GNR, têm uma dificuldade enorme de implementação porque a lei não está desregulada. Nós precisamos de uma lei regulada e que neste momento está a colocar em causa todo o trabalho e a sustentabilidade das empresas e do trabalhador. Nós deixamos aqui uma questão que para nós que é pertinente e que é muito preocupante. Todos nós exigimos um valor, não é? Todos nós precisamos de um valor atribuído. Mas quem é que vai regular esse valor? Nós achamos, e demos aqui a nossa opinião, que realmente, como existe noutros setores de intervenção também, paralelamente ao transporte de veículos passageiros, neste caso temos o táxi, podemos ter outros, transferes e do género, que a Direção-Geral das Atividades Económicas, que deve ser a entidade que tripartida em conjunto com os parceiros e as plataformas, devem definir um valor mínimo para a sustentabilidade do negócio, para garantir um contrato de trabalho ao trabalhador, porque nós temos a consciência, como associação, que as negociações e reuniões que temos com as plataformas, que eles não vão ser flexíveis nem sequer aos contratos de trabalho. Isso para eles já está fora de questão, só se andamos a todos aqui a viver numa ilusão. Nós, como instituição, que as reuniões que temos com eles são taxativos. Contratos de trabalho para nós, não. Nós somos meramente intermediários. A responsabilidade é de vocês que prestam o serviço e é dos vossos colaboradores que estão convosco. A nossa preocupação aqui é esta, é que realmente a lei venha a ser alterada com uma obrigação do contrato de trabalho que é, deve existir, até por uma questão de segurança para o próprio trabalhador e motorista, mas sim com uma responsabilidade dos nossos governantes em aplicar na lei que as plataformas têm que entrar em acordo connosco dos custos da atividade e dos custos do trabalhador. Porque se nós podemos inventar as leis todas que nós pretendemos, mas se não regularmos uma entidade que realmente os obriga a cumprir, nós andamos aqui mais de 50 anos. Esta é a minha opinião. Espero que vocês concordem com esta opinião, decisão da Associação Nacional do Movimento TVDE, que propôs fez chegar, mais alerta que convocámos outra reunião, para depois ir ao pormenor das questões. Muito obrigado pela iniciativa. Obrigado a todos. Obrigado.
Obrigado. O Manuel Sousa, dos Estafetas em Luta.
Bom dia a todos. Eu vou falar à minha maneira, não sei falar bonito, não sei falar com os termos técnicos, mas vou falar de forma que vocês naturalmente vão compreender. Uma das coisas que eu peço Eu sou estafeta da Uber Eats, entrega de refeições a domicílio, e uma das coisas que eu peço para ver se vocês, grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, podem pedir e fazer com que se consiga, era que nós o Deliver, consigamos pagar os impostos igual aos TBDE. Seja, os TBDE pagam 6% de IVA e nós, os Deliver, temos que pagar 23%, o que não pagamos. Correto? O que não pagamos porque nós arranjamos formas de trabalhar ilegal. Ou seja, nós, como temos que pagar 23% de IVA, mais segurança social, mais despesas todas inerentes da atividade, nós passamos, preferimos trabalhar na clandestinidade. Ou seja, o governo nem vê 23%, nem vê 6%. Porquê? Porque nós estamos agregados a umas pessoas que estão por trás da cortina, que são os parceiros de frota, que têm os trabalhadores que nós pagamos 10% daquilo que faturamos. Ou seja, eu se ganhar, vamos atribuir um número fictício, se eu ganhar 500 euros por semana, e esse parceiro recebe os 500 euros por mim, eu dou-lhe 50 euros de comissão e ele dá-me os 450. Ou seja, o governo não vê nenhum, vê zero. Vê zero. Quando se o governo pusesse o IVA no Uber Eats igual aos TBDE, eu preferia trabalhar legal. E uma das coisas que eu peço, ao contrário de muitos colegas meus estafetas da Uber Eats, que não querem trabalhar legal, eu falo por mim e falo por alguns, que já conversei com eles, eu preferia trabalhar legal. Preferia trabalhar com segurança social, a pagar os meus impostos direitinhos, com seguros de acidentes de trabalho, mas para isso também tinha que ganhar o suficiente para isso tudo. Agora, vou-lhes dar um exemplo. Infelizmente já têm morrido alguns estafetas. Este ano morreram dois na rua Costa Cabral, no Porto. E eu falo por mim, eu no dia 2 de janeiro fiquei debaixo de um caminhão na BCI, de mota, fiquei debaixo de um caminhão na BCI, à beira do Nó das Antas. Estive mês e meio em casa sem ganhar um cêntimo. Ninguém me deu nada. Se tivesse seguro de acidentes de trabalho, se calhar ganhava alguma coisa. Pronto, olha, não me vou alongar
muito mais. Obrigado, Manuel.
Teria muito mais para dizer, mas digo noutra altura.
Obrigado. Pedro Costa. Força, força, Pedro.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Eu sou parceiro motorista. Eu tive emigrado durante mais ou menos 8 anos. E quando decidi pôr fim à minha atividade fora do país, procurei aqui uma atividade que me permitisse alguma disponibilidade para a família. Ou seja, que eu não tivesse agarrado a uma atividade e que eu tivesse forçosamente trabalhado de segunda a sexta e não tivesse um horário fixo de trabalho. Ou seja, que permitisse aqui alguma mobilidade. Quando regressei a Portugal, olhei para esta atividade, fui ler a Lei 45 de 2018, analisei o mercado na altura, em 2019, quando eu entrei, Portugal vivia um boom, ainda vive um boom do turismo, portanto isto tinha quase tudo para dar certo. Eu esqueci-me foi de uma coisa, é que eu estava em Portugal. Esqueci-me disso. Ou seja, a lei, para além de não ser uma boa lei, não há fiscalização. Não existe fiscalização. E foi isso que eu me esqueci quando entrei nesta atividade. Foi do país onde estava, basicamente. É triste nós chegarmos a uma situação que chegámos. Isto tinha tudo para correr bem. Tudo para correr bem. Portanto, por muita revisão de lei que se faça, se não houver uma fiscalização a sério da lei, não vale a pena nós andarmos aqui a fazer leis e andarmos a discutir coisas. Se não houver fiscalização, por muita lei que se faça, até podem ser boas leis, não é o caso desta. Esta não é uma lei justa. A 45 de 2018 está longe de ser uma lei justa. Contempla praticamente, só olha para um lado, para uma face da moeda. Se nós até podemos arranjar uma lei ou fazer a revisão da lei de 45 de 2018, até pode vir a ser uma lei justa. Mas se não houver fiscalização, nós vamos cair exatamente no mesmo onde estamos. E só para não esquecer uma coisa. Nós, enquanto sociedade, somos peritos, ou somos muito bons, a arranjar mecanismos para contornar as coisas. Somos ótimos a fazer isso. Nós procuramos soluções para contornar tudo, seja o que for. Enquanto não mudarmos esta mentalidade e não arranjarmos maneira de fiscalizar as coisas a sério, nós vamos continuar sempre e sempre e sempre na mesma coisa.
Obrigado, Paulo. João Gomes, olha o microfone ali.
Bom dia a todos. Eu faço uma declaração de interesses, primeiro. Eu sou sindicalizado na condição de motorista do Strup, que por sua vez é afiliado na FECTRANS, e considero que não convém não misturar as coisas e costumo dizer cada macaco no seu galho. E sou também sócio da Associação Nacional Movimento TBDE e a declaração de interesses tem a ver com o facto de ter sido, até há muito pouco tempo, ex-dirigente da direção desta associação. Em primeiro lugar, dizer que discordo absolutamente do seguinte e daquilo que está aqui a ser dito. Aliás, eu ponho uma primeira questão, que é, de todos os que aqui estamos, quantos de nós estão aqui apenas e só na condição de motoristas? Muito bem. Portanto, eu acho que isto é exemplificativo do que estou aqui a dizer, que é, uma coisa são os motoristas e outra coisa são os parceiros. É claro que eu percebo, porque eu também sou parceiro e motorista, e conheço bem as realidades de um e de outro campo. Não convém é confundir as coisas, porque outra coisa que é importante chamar aqui a atenção é dos movimentos inorgânicos. Eu, por exemplo, o Grupo de Defesa TBDE é um movimento inorgânico. Estou certo ou estou errado? Eu estou certo, não estou? No entanto, eu estou solidário com a luta, tanto assim que estive presente no Porto numa manifestação e que dei a cara, inclusivamente, andei com as bandeiras, porque eu acho que isto é justo. E não está em causa que a vossa luta não seja justa. Agora, a verdade é que se o Bloco de Esquerda, ou qualquer, digamos, instituição pública, nomeadamente o IMT, a AMT, ou até o Governo, quiser reunir convosco, vocês representam quem e o quê em termos estatutários, formais e não sei o quê. Nada. Nada. Por outro lado, a Associação Nacional do Movimento TBDE, da qual eu faço parte, porque sou sócio, e enquanto parceiro, e sou sindicalizado no Strup, porquê? E vamos pôr aqui uma situação por absurdo.
Olha, imagine, o microfone sempre perto.
Imaginem que eu tenho um conflito, tenho um trabalhador, da Recibos Verdes, ok? E tenho um conflito laboral com esse trabalhador. E esse trabalhador também pode ser, enquanto motorista, sócio da Associação Nacional do Movimento TBDE. Só que o patrão para quem eu trabalho também é sócio da Associação Nacional do Movimento TBDE. E a certa altura, eu enquanto motorista, dirijo-me à Associação Nacional do TBDE e disse, olha, eu tenho um problema com esta empresa e tenho aqui um conflito que quero que os senhores me ajudem. E às tantas aparece o patrão pela outra porta e disse, pá, mas eu também vou precisar da vossa ajuda. E agora em que é que ficamos? Isto é evidente que eu estou aqui a dar uma caracterização que, opá, pode parecer estúpida. Mas a verdade... Eu já lá vou.
Vamos não nos interromper, deixa eu falar até ao fim.
Eu já lá vou, isto para dizer o seguinte. Nós não podemos confundir duas realidades. Uma coisa é o comportamento das plataformas digitais, que é típico dos liberais e é típico da selva, que nós sabemos muito bem como é que funciona quando estamos perante empresas que só olham para o lucro e estão-se marimbando para as pessoas. Nós já sabemos disso. Portanto, não é novidade para ninguém. O que eu digo é, não podemos confundir a necessidade, que é real, do aumento das tarifas, bem como os slots, que aqui ainda ninguém falou, mas eu aproveito para falar, e estes slots não é mais nem menos de que alguém que tenha um carro particular serve-se de um operador que lhe vai cobrir cobrar uma certa percentagem para que ele possa alojar o carro na sua empresa. E depois o que acontece é que paga 10%, 15%, depende daquilo que for acordado. Ora, a minha questão é, não só é necessário introduzir critérios quanto ao contingente de viaturas, porque isso também é um problema e grave, como é preciso, naturalmente, fazer, digamos, um estudo que perceba as várias partes interessadas, também as plataformas digitais, porque na verdade elas também são parte interessada, os utilizadores, que também têm uma palavra importante a dizer, e naturalmente atender aos elos mais fracos, que são quem? É os operadores e os motoristas. Para além disto, há questões que de facto roçam a ilegalidade, para não dizer o crime. E essas são muito preocupantes. Eu não vou tomar mais tempo, porque não tenho tempo. Obrigado.
Muito obrigado, João. O Paulo Machado, do Strup.
Ora, bom dia. Antes de mais,
quiseres,
obrigado.
Fantástico, não?
Antes de mais, obrigado. e parabéns ao Bloco de Esquerda pela iniciativa que tomou aqui junto dos motoristas e dos parceiros de TVDE. Obviamente que nós, enquanto federação, sindicatos, representantes dos trabalhadores de transportes, defendemos claramente o contrato de trabalho, havendo condições, e tem que se criar condições para que estes trabalhadores tenham contrato de trabalho, porque na verdade são trabalhadores e têm que ter um contrato de trabalho, trabalham para uma entidade e, portanto, têm que ser considerados como trabalhadores de conta de outra. Esta questão evocada aqui das slots, evocada aqui pelo João Gomes, é uma matéria. Há empresas hoje a ser constituídas que adquirem, na prática o que estamos a chamar de slots são licenças, que depois atribuem a um qualquer motorista particular para andarem a trabalhar à consignação, por assim dizer, que claramente configura aqui uma ilegalidade. Penso que também na revisão da Lei 45 de 2018, que já está claramente desatualizada e foi construída para satisfazer os interesses das multinacionais, ela obviamente tem que ser revista. Depois, há uma coisa que tanto o motorista como o parceiro não têm possibilidade. É a defesa perante um qualquer evento de incidência disciplinar. Nenhum deles tem capacidade para se defender. Portanto, é claro, é imposta uma qualquer sanção e depois não há qualquer hipótese de defesa tanto para o motorista como para o parceiro. Depois, a questão do IMT. Como é que, sem ser aqui, sem ter aqui nada de racismo nem de xenófobo, a verdade é que como é que há um conjunto de gente a fazer serviço TVDE que nem português sabe falar? Mais ainda, como é que eles conseguem realizar os exames para que seja atribuído esta respectiva competência? Portanto, há aqui alguma coisa que não joga a bota com a perdicota. Muito rapidamente aqui em relação aos estafetas. Tivemos várias denúncias, tivemos inclusivamente centros comerciais que impediam os estafetas de usarem as escadas rolantes, de usarem as casas de banho, os elevadores. Conseguimos resolver com as administrações dos diversos centros comerciais. Se houver algum, que conheçam algum caso destes, agradeço que nos transmitam para nós possamos intervir e tentar resolver também. E, claro, que esta questão do seguro de acidentes de trabalho, tanto para os motoristas da TVDE como para os motoristas, como para os estafetas, é uma matéria que claramente tem que estar em cima da mesa. Muito obrigado.
Obrigado. Muito bom dia a todos. Eu vou me abster do que ia dizer e vou me dirigir diretamente à senhora deputada. Está bem? Senhora deputada, faça-nos os ser ouvidos, por favor, porque as minhas queixas são as dos meus colegas todos. O TVDE é uma atividade muito cara para ser considerada uma atividade de rendimento extra. Não é. Ela sustenta muitas famílias. Por favor, faça-nos ser ouvido, tá? Obrigada.
Bom dia. Obrigado a todos por escutar nós. E o que eu vou só interar aqui é o relato de quase todos, alguns e outros não. Eu sou motorista e sou parceiro também. Eu vou falar como parceiro. Como parceiro, o que é que eu enxergo aqui? Temos uma lei, mas a ausência de fazer valer essa lei é muito grande, por parte de MT, ACT, polícia e etc. Porque o que nós vemos nas ruas não é isso. Nós vemos muita gente atuando de forma errada também. A quantidade de licenças que temos aqui no país hoje é completamente incompatível com os ganhos que temos. Aproximadamente 80 mil licenças. É impossível a pessoa sobreviver desse jeito. Eu, como parceiro, como um amigo falou ali, para prestar um contrato para uma pessoa é quase impossível. Igual a Alexandra que falou. Nós damos contrato de prestação de serviço da pessoa que presta serviço para a minha empresa e para a viatura também. Então, nós trabalhamos dessa forma, porque para dar contrato é impossível. Agora, falando como motorista, eu vejo cada coisa que eu trabalho também, o dia inteiro. Então, hoje, para uma pessoa levar a segurança ou a subsistência para a sua família, seja ela qual for, todos aqui acreditam que ainda trabalham com isso e sabem o que eu digo, entre 12 e 14 horas na operação, direto, operando. Ontem eu trabalhei 11 horas. Minha faturação foi 113 euros, por sorte. Sorte por quê? Eu vou citar aqui duas corridas que eu fiz, só para resumir. Eu fiz uma corrida de Lisboa a Ericeira, que estava dando 56 quilômetros, 24,95. Porque eu conheço o caminho e consegui fazer a 48 quilômetros, saindo da portagem. Então, o mesmo valor, 24,55, tirando a portagem de 3,10. Imaginem isso. Olha a situação. E uma outra que eu vim de lá, de Ericeira, para cá, ficou em 32 euros com 48 quilômetros. Qual é a lógica disso? É uma coisa que realmente eu não entendo, igual o amigo também aqui falou. Então, aí fica aqui o nosso agradecimento a vocês e que nós pedimos, realmente, isso aí já é o final, nós pedimos a ajuda de todos e acredito que é o pensamento de todos aqui. Obrigado.
Muito obrigado. Nós vamos fazer assim, nós temos...
Está desligado.
Nós temos, como vos tinha dito, esta sala até às 11h30. Eu vou dar a palavra a mais... Vou ter a oportunidade de dar a palavra a toda a gente. Deixem-me só explicar-vos como é que vamos gerir os nossos constrangimentos. Nós temos uma outra sala mais pequena, que era menos confortável para fazer e em que talvez não coubéssemos todos, mas nós temos essa outra sala até ao 12h30. Mas nós vamos ter que sair deste espaço por volta das 11h30, como vos tinha dito. Então, o que eu vos proponho é o seguinte. Eu vou dar a palavra a mais duas pessoas que estão inscritas. São, neste caso, até duas pessoas que vieram de Coimbra. E depois dou a palavra à Mariana e depois vamos, se fazemos uma, continuamos a reunião na sala 8. Vocês vêm todos juntos e vamos para a sala 8 e terminamos lá a nossa audição, ok? Muito bem. Então, passo a palavra à Janaína Rocha.
Muito bom dia a todos. Meu nome é Janaína Rocha. Eu sou imigrante, como podem perceber, pelo sotaque do Brasil, há 21 anos em Portugal. Tenho um filho que já nasceu aqui. Tenho muito orgulho de viver aqui. Sou neta de portugueses também. E queria dizer algo assim que eu acho que pode fazer alguma diferença, talvez, não sei. Mas realmente fazer valer o que a nossa colega ali falou. Que quem pode nos fazer ouvir são vocês. Quem pode fazer alguma coisa pelo setor são vocês. Nós podemos reivindicar e morrer de reivindicar, como fixou aqui o seu Vitor da associação, mas nós não temos voz. Né? Um português, ou uma pessoa, para começar legalmente a conseguir trabalhar nesse setor, leva pelo menos 3 meses, correto? Os colegas podem confirmar, ou até mais, dependendo da situação. Há situações em que nós sabemos que a pessoa chega num dia e no outro está trabalhando. Portanto, foi uma reivindicação do meu esposo, não está aqui porque está dormindo, porque trabalhou de madrugada. E como disse a colega muito bem, isso aqui não é um part-time, ok? Nós precisamos colocar comida na mesa. Nós precisamos pagar o nosso aluguel, que, como sabem, está passando pela crise que está passando. E não só. Ok? Muito obrigada pela oportunidade. Todo mundo já falou o que tinha que falar. Eu gostaria de agradecer. Obrigada.
Passo, passo a palavra ao Hans Donner, do Delivery Coimbra.
Bom dia a todos. É um prazer estar com todos vocês aqui do TVDE. Muita gente queria ver pessoalmente. José Sueiro, a Mariana Mortágua e tantos outros que estão aqui. Olha, as três gigantes, elas simplesmente engolem as empresas menores portuguesas que tentam também existir em solo nacional. São 3 minutos, vou tentar apressar aqui o máximo possível. Cada questão daria para a gente ficar uma tarde inteira discutindo. Olha, queremos ouvir o governo. É uma história de contrato híbrido, é uma história de contrato... Enfim... Gente, olha, eu só sei de uma coisa, e nós tentamos fazer um movimento primeiro de conscientização, porque nós sabemos que antes de eu lutar por algo, eu tenho que entender quem eu sou e o que eu quero. Então nós criamos o movimento Estafetas Unidos, né, que repercutiu por todo o país, que o pessoal do TVDE, né, ficou sabendo, também eu acredito que foi uma motivação para eles, e estamos felizes por estarmos juntos, a empresa é a mesma, as necessidades são praticamente as mesmas. Então vejam, nossas condições, por exemplo, como estafetas. Ficamos no meio da rua, embaixo de sol, embaixo de chuva. Né? Como foi dito aqui, Os shoppings não querem que a gente use escadas rolantes, não querem que nós venhamos aguardar dentro do shopping. Enfim, então é muita coisa que acontece. Ficamos do lado de fora das lojas, ao sol, à chuva, alguns países, algumas cidades de Portugal, até mesmo debaixo de neve e gelo, e o estafeta está lá. A roupa, quem paga somos nós, o telemóvel, quem paga somos nós, a internet, os gastos com viatura e tudo mais. Antes de falar de contrato, por que que o estafeta diz eu não quero contrato? Porque tem que entender que essa é uma profissão de risco. Se eu subo uma escada para pregar um prego, eu posso cair, então é uma profissão de risco. Vou ganhar alguns adicionais por isso. E o estafeta que está em cima de uma moto, no meio da rua, qualquer carro que bata nele, que venha a colidir, vai quebrar sua perna. Se ele cair a 20 km por hora, ele não precisa estar a 80. Ele pode morrer do mesmo jeito, como temos estafetas que se acidentam todos os anos e muitas vezes morrem. Enfim, então, para nós, nesse momento, contrato é armadilha. É o que nós podemos dizer. E eu vou dizer o porquê. Contrato é armadilha. Já dei o exemplo aqui. A profissão ela não é considerada de risco. Não faz sentido. 10 horas em cima de uma moto, 12 horas em cima de uma moto, 14 horas. A concentração já não é a mesma. Embaixo de sol, chuva e tudo aquilo que nós já dissemos. Não somos apenas espectadores, nós queremos participar dessa construção. É algo que dizemos diariamente. São milhares de estafetas nos grupos pelo país. Nós dizemos sempre, nós não somos espectadores, nós temos que construir isso com o governo e com as empresas. Não é o patrão que senta com o governo e decide sobre o trabalhador. É o trabalhador que sabe, e só ele sabe das suas condições e do que ele realmente precisa, e vai também sentar à mesa com patrão e trabalhador. Alguém vai dizer patrão, porque patrão não são independentes? Na prática, não. Mas nós queremos ser. Se virar um contrato, bom, esse contrato ainda não existe, então não vamos falar do que não existe. Vamos falar da nossa realidade. Hoje, nós não somos independentes, mas nós queremos ser, e por isso estamos aqui, lutando e afirmando a nossa independência. Então, 8 horas de trabalho e dizem que os ganhos são incríveis e fazem vídeos na internet. Mentira. Não são ganhos incríveis. São 8 horas de trabalho que deveria ser baseado, esse ganho. Não é? Muitas vezes as plataformas nos roubam, não só o TVDE, mas a nossa também está feita, porque eles não pagam, muitas vezes, um pedido duplo, um pedido triplo. Tanto que o estafeta, muitas vezes, cancela o duplo, podendo ser penalizado, e ele recebe a mesma coisa. E onde está o dinheiro do duplo? Para onde foi? Então, impostos. Para o estafeta, o imposto é um assombro. Por que é um assombro? Porque antes do governo falar em impostos, ele tem que dar dignidade ao trabalhador, ele tem que dar condição para que ele esteja de barriga cheia e em pé para lutar. Aí sim, depois ele pode falar em impostos. Nós sabemos que temos que pagar impostos. Mas no momento não dá, porque o estafeta, ele mal consegue 800 euros ao final do mês. E isso é muito óbvio, né? Então, TVDE e taxistas têm seus incentivos. O estafeta paga 23, enquanto o TVDE, para a mesma empresa, Glovo, Uber e Bolt, vai pagar 23 o estafeta? E por que o outro paga 6? Não faz sentido. Queremos os nossos 6% também de IVA. Então, são muitos medos que o estafeta tem, por isso que muitos não estão aqui, porque realmente são perseguidos. O companheiro agora há pouco disse aqui, sua conta Bolt bloqueada, quando questionou por meses, só disseram é permanente, não vamos dizer o motivo. Eles agem como patrão. E depois veio a Glovo e bloqueou por causa de um bug na app, age também como patrão, porque ele questionou a Glovo, porque também bloqueou a conta agora da Glovo, e simplesmente não houve resposta. Então, sobre contas falsas, que tanto perguntaram, e documentos falsos. Eu acredito que isso é com a polícia, foi até comentado aqui. Eu acredito que isso é com a polícia, isso é caso de falsidade ideológica, isso envolve crimes. Então, nós, estafetas, não vamos entrar nesses assuntos. Cabe ao governo, cabe ao parlamento investigar essas documentações falsas. Alguém na Uber, obviamente, vai estar recebendo dinheiro para aprovar essas contas. Depois que o governo apertou, o que a Uber mais faz é colocar estafeta para dentro, para dificultar, quem sabe, uma regularização depois, porque ela vai dizer, como é que eu vou regulamentar aqui 100 mil pessoas? Isso é desculpa, né? Enfim, então...
Obrigado,
Anderson. Ok, só finalizando, então. As frotas também é quem deveriam responder por isso, tem que chamar as frotas e não nós. Então, nós fazemos aqui uma conscientização, antes de tudo, e nós queremos agradecer a todos que estão aqui e vamos em frente, porque temos muito a conversar. Eu acredito que essa é só a primeira de muitas conversas que ainda virão.
Obrigado, Hans. Antes de dar a palavra à Mariana e depois irmos para a sala, quero só dizer três ou quatro coisas. Primeiro, nós estamos aqui a cumprir, o nosso principal objetivo está a ser cumprido, que é ouvir as pessoas. Nós vamos ter às 15h o debate com a Ministra do Trabalho, que estará aqui no Parlamento, chamada pelo Bloco de Esquerda, um debate de atualidade que agendamos. E vocês estão todos e todas convidados e convidadas a assistir a esse debate nas galerias, como sabem. Nós temos sensibilidades, opiniões e até as pessoas estão em lugares diferentes deste modelo de negócios, aqui nesta sala. Acho que há uma coisa que une toda a gente, que é as plataformas estão a extorquir as pessoas, todas as pessoas. E acho que isso é comum. A outra coisa que é comum é que nós não podemos ter uma lei que não é fiscalizada e com inúmeros atropelos às regras que deviam existir. Outra coisa que me parece que é comum é que é preciso aumentar os rendimentos das pessoas e que, atualmente, seja aquilo que fica para as plataformas, seja o valor que é pago por quilómetro, as tarifas, são demasiado curtos para as necessidades que as pessoas têm e para cumprir as obrigações legais que resultam dessas necessidades. Queria também dizer o seguinte, há um conjunto de direitos e é preciso fazer alguns equívocos. A lei portuguesa passou a estabelecer que, mediante determinadas circunstâncias, que não são da nossa opinião, são objetivas, é o que está na lei, se houver um horário de trabalho, se houver subordinação, ou seja, se houver alguém a dar ordens sobre como é que esse trabalho se executa, se a pessoa estiver inserida na estrutura da empresa, então tem que ter um contrato. Isto não é matéria de opinião. Já resultava da lei, está numa diretiva europeia, está na lei atual. Ter um contrato de trabalho não significa ter o salário mínimo, não tem que significar ter o salário mínimo. O que nós temos que garantir é que direitos como o direito a ter pausas, o direito a ter férias, o direito a ter direitos na parentalidade, o direito a ter proteção nos acidentes de trabalho, que esses direitos são garantidos. Através de quê? De um contrato que seja adaptado à realidade das plataformas, que não é igual uma baixa médica, que não é igual, o trabalho nas plataformas não é igual a outro tipo de trabalho, mas tem que ter direitos. E a esses direitos nós chamamos contrato. É um contrato que tem que estabelecer direitos e tem que estabelecer deveres. E, portanto, também aqui vai ter que haver uma fiscalização e vai ter que haver uma outra coisa, que é a revisão da lei TVDE, tem que passar a prever uma realidade que hoje não existe, mas que resulta também da lei, que é a possibilidade de relações diretas entre os trabalhadores e as próprias plataformas. Isso está previsto na agenda do trabalho digno, passou a estar previsto, que pode haver uma responsabilização direta das plataformas pelos motoristas, no caso do TVDE, como no caso dos estafetas, e isso, para isso acontecer, é preciso também rever a lei TVDE para isso passar a ser possível, porque a agenda do trabalho digno definiu que isso deveria passar a ser possível, uma relação direta entre o motorista e as plataformas, que também têm que assumir responsabilidades, não é só ficarem com o dinheiro e não terem responsabilidades nenhumas. Pronto, mas nós vamos continuar a discutir, a Mariana vai também falar-vos, apresentar o nosso projeto e nós continuamos e depois às 15h temos o debate com a Ministra.
Obrigada por estar aqui, é muito importante para nós poder-vos ouvir hoje e o José Soares tem dito isso e essa é mesmo a questão mais importante, é que possamos ouvir todas as pessoas envolvidas neste negócio, que é um modelo de negócio novo, que é uma nova forma de estabelecer atividades económicas e ainda não tem a regulação que deveria ter, porque nós sabemos que as aplicações, as plataformas, os algoritmos fazem parte da economia do futuro, mas essa economia do futuro não pode ser um regresso ao passado de um salve-se quem puder, sem direitos, sem condições, sem férias, sem proteção na saúde, sem proteção na doença. Nós queremos mesmo o futuro e nós sabemos que as plataformas, quando surgiram, deram uma hipótese a muita gente de poder ter um trabalho de outra forma não poderiam. Na altura da crise, houve muita gente que correu às plataformas ou que voltou de uma imigração e que achou que esta poderia ser a sua forma de sobrevivência ou que imigrou para Portugal e veio aqui uma forma de sobrevivência. E isso é legítimo. E essa flexibilidade é boa. Não tem nada de errado com essa flexibilidade. O problema é outro. O problema é quando essas empresas chegam a Portugal ou chegam a qualquer país, pelo poder que têm, condicionam e controlam as leis que são aplicadas em cada país, porque ninguém tem dúvidas sobre quem é que fez a lei Uber, Foi a Uber que fez a lei Uber. Foi a Uber que influenciou o que está escrito na lei em Portugal, como em muitos países do mundo, porque tem esse poder, porque esse é o poder quando duas grandes empresas controlam o mercado e que chegam a Portugal e dizem: isto agora é uma economia de plataforma, é uma economia de solidariedade, é uma economia de cooperação, em que cada pessoa é igual, em que cada um é livre de entrar no mercado, não há regras, não há valores mínimos, cada um faz o que bem entende. Isto é apresentado como uma coisa boa para as pessoas. Acontece que não é. Porque em cima desta suposta liberdade, há duas empresas que ganham com a exploração de toda a gente que entrou neste modelo de negócio. E o facto de não haver regras quer dizer que há carros a mais para a quantidade de serviço, quer dizer que há licenças de estafetas a mais para a quantidade de serviço, quer dizer que esses carros, para sobreviver, estão a competir pelo preço e, como não há tarifas mínimas, é um dumping em que se paga para trabalhar e não há mínimos para conseguir trabalhar, e quer dizer que a plataforma tem a faca e o queijo na mão para impor as taxas de intermediação que bem entender e ainda enganar na parte que está acima da lei. Isto é o poder total, isto é o contrário do que prometeram. Prometeram uma economia descentralizada, uma economia em que cada um poderia ter a sua atividade, podia fazer a sua vida, e ao contrário disso, criaram uma economia de escravos de plataformas. E é precisamente isso que nós temos que agora tratar. A economia do futuro pode ter plataformas, pode ter algoritmos e pode ter flexibilização de horários de trabalho. Não pode é não ter proteção laboral e não ter condições e, sobretudo, tem que ter uma repartição dos ganhos. O que acontece neste momento é: a plataforma não faz nada. A plataforma criou uma aplicação. Ponto final. Quem faz o trabalho são vocês. Quem faz o trabalho são os motoristas, os intermediários, os estafetas. São eles que fazem o trabalho. O que quer dizer que quando a plataforma fica com 25% desse valor, é extorsão de uma riqueza e de um valor que não é produzido pela plataforma. É produzido por vocês. A plataforma simplesmente tem a propriedade de uma aplicação que já está paga há muito tempo. Há muito tempo. A partir daí é só tirar dividendos e lucros em cima do trabalho de outras pessoas e da exploração de outras pessoas. E é por isso que a taxa de intermediação e a redução da taxa de intermediação não é só uma condição de sobrevivência do negócio. É uma condição de justiça e de igualdade. Porque quem está a produzir riqueza são vocês. Quem está a produzir riqueza é quem trabalha, não são as plataformas que criaram uma aplicação, registaram a sua patente e que agora vivem e enriquecem do trabalho de outros. Da mesma forma que ter valores mínimos de tarifa é uma questão de proteção e de sustentabilidade do negócio, porque é o que impede o dumping. É por isso que temos salários mínimos em Portugal, ou não é? Para que não seja possível competir para ver quem ganha menos. Porque essa é uma economia de miséria, em que toda a gente empobrece. E por isso tem que haver valores mínimos de tarifa, porque caso contrário, se a competição é sempre feita com base no preço, o que temos é uma economia pobre, de miséria, em que as pessoas trabalham e não conseguem pagar as contas ao final do mês. E isso só é bom para as plataformas. Porque as plataformas não se importam se 100 pessoas ganham pouco ou se 50 ganham o suficiente. Elas ganham sempre o mesmo, independentemente da miséria de quem trabalha. Por isso é que estas duas questões são essenciais: taxa de intermediação e os preços mínimos por tarifa. Há outras questões que são essenciais e elas resolvem-se no contacto direto em que vocês possam ser ouvidos. E é por isso que nós temos tanta vontade que possam ser ouvidos na Assembleia da República, que o debate possa se fazer aqui, mas que também possa haver uma relação de diálogo entre trabalhadores, intermediários e o governo, que é quem está na linha da frente a fazer a fiscalização e a legislação, mas que também possa haver um diálogo entre trabalhadores e intermediários e as próprias plataformas. Porque isto do patrão ser uma mensagem automática não pode ser. O patrão não é uma mensagem automática porque ele fica com 25% do salário todos os meses. E, portanto, não pode ser uma mensagem automática, tem que ter uma cara, uma voz, tem que ser responsabilizado quando não cumpre a lei, tem que pagar os seus impostos, tem que proteger os trabalhadores e as relações que criam a sua riqueza. Porque, no limite, nós não podemos ter gente a trabalhar nas ruas todos os dias, que não ganha o salário decente, que tem um acidente e fica em casa sem trabalhar e não tem nenhuma proteção no emprego, que tem um filho e fica meses fora do trabalho e não tem como fazer a sua vida. Houve gerações e gerações de trabalhadores e de gente que lutou para que mais ninguém tivesse que ter um filho e ficar sem trabalhar, ou que ter um acidente e ficar sem trabalhar, para que mais ninguém, para que toda a gente pudesse ter férias pagas, para que toda a gente pudesse ter tempo de descanso, para que toda a gente pudesse ter proteção. Há gerações de gente que sofreu e trabalhou para garantir esses direitos. E não há nenhuma plataforma que chegue e que apague esse caminho, e que apague esses direitos, e que apague essas regras. Essas são conquistas que nós fizemos e que queremos para proteger o nosso país. E por isso é muito importante ouvir-vos. A vossa voz neste assunto vale 10 vezes mais do que qualquer discurso que qualquer deputado possa fazer na Assembleia da República. Tenham a certeza disso. A vossa voz vale muito mais do que a voz de qualquer deputado na Assembleia da República, porque é a voz de quem conhece a realidade, quem está a lutar pelos seus direitos, de quem pode fazer a diferença. Por isso, obrigada por estarem aqui, pelas vossas mobilizações nos últimos dias, semanas, que as façam muitas mais e que protejam o direito ao trabalho, que protejam a sustentabilidade de uma atividade económica e que mostrem às plataformas que a economia em Portugal não será isto. Não é uma selva em que meia dúzia ganham a explorar todos os outros. Não será isto o nosso país, nem a nossa democracia. Isso está também nas vossas mãos. Muito obrigada pela vossa presença aqui hoje.